E o que que te irrita numa foto? Não a tua, obviamente, que as tuas fotos não irritam ninguém, quem dirá você. Mas quando você bate olho numa foto e se isso aqui não podia estar aqui. Tem isso? Não.
Pode ser que tenha, mas eu não saberia definir exatamente o que seria, né? Não sei, teve um tempo assim, mas isso já saindo da fotografia da documentária, na fotografia de publicidade houve um momento que o cara fotografava uma fruta e ele deixava uma parte em foco, outra. Isso me incomodava, sabe? Porque até porque talvez eu seja um pouco de conservadorismo meu, mas na fotografia que eu fazia, eu sempre procurava que o produto ficasse com toda a nitidez possível, né? Então, e logo surgiu essa mania de eu se fotografava qualquer objeto que se fotografasse, você teria que deixar uma área com foco, um foco muito limitado, assim, sabe? Então, isso me deixava. Embora, por exemplo, tem um fotógrafo importante aqui no Brasil, que é o Cláudio Edinger, que ele faz o que ele chama de foco mínimo, né? Nas câmeras de formato grande, você pode movimentar, bascular tanto a objetiva quanto o filme. Então você pode conseguir, por exemplo, foco, assim, um foco muito extenso, assim, sabe? Num plano, assim, eu posso conseguir foco desde esse copo até aquela lâmpada lá no fundo, se eu souber manejar esses recursos que as câmeras de formato grande têm. O Edinger, ele faz exatamente o contrário. Ele usa esse recurso. Por exemplo, eu vou fazer um retrato teu, eu vou deixar foco só nos teus olhos. E já a tua barba vai ficar fora de foco, aquele óculos do boné vai ficar fora de foco, sabe? E ele cria um efeito fantástico com isso, sabe? E hoje em dia você pode fazer isso no Photoshop também. Eu encontrei com ele outro dia em São Paulo e perguntei para ele: e aí, Cláudio, você continua fazendo a báscula invertida, né? Ele disse: ah, não dá mais para fazer isso, eu estou fazendo no Photoshop mesmo.
Se rendeu.
É, tá fazendo, ele faz aquilo que ele fazia na báscula com maestria, né? Ele faz no Photoshop. Você tem jeito de fazer isso, né? Faço um retrato perfeitamente nítido teu e deixo depois que fique nítido apenas nos olhos, né? Mas eu não faço isso. Eu às vezes brinco assim com uma fotografia para fazer uma brincadeira com o Cláudio. E faço isso, ó, Cláudio, fiz uma fotografia que nem a tua. Mas isso é tudo. Eu não vou atrás desse tipo de. Mas ele faz e ele tem muito sucesso. Ele vende essas fotos por um preço bem alto, assim.
E tecnicamente, ainda mantendo ainda um pouco dessa coisa, você, que equipamento você usa? Você resolve tudo em casa? Você tem que se valer de um estúdio para uma pós-produção? Como que você faz isso? Eu vi você tirando foto até de celular, né? Aquela pergunta era um tanto capciosa, assim. Eu sei que as suas fotos daria para usar do próprio aparelho ali. Mas como que você resolve essa pós-produção? Você faz tudo em casa ou conta com aí ou entra uma outra produção em cima?
Eu em geral faço tudo em casa. Agora, na fotografia assim que vai para impressão, para gráfica, para livros, se eu puder contar com um bom ajustador de fotografias, eu gostaria, né? Se tiver verba para isso, porque eles cobram caro também. Então eles fazem um ajuste muito melhor do que eu faço, né? Eles, assim, principalmente nessa coisa da cor, eles têm uma prática muito grande assim de saber manejar esses detalhes, né? Eu posso em alguns livros eu pude acompanhar, sabe? Eu tinha verba para acompanhar o cara que fazia que digitalizava, né? Hoje em dia já está digitalizado, né? Mas ele digitalizava e eu dizia assim: olha, esse verde aqui eu quero que fique um pouco mais denso, eu quero que se deixe um pouquinho mais de preto. E ele sabia fazer isso muito melhor do que eu faria, né? Sabe, tinha um rapaz aí que não consigo lembrar o nome dele, que ele faleceu, infelizmente, assim, mas ele era um cara muito bom nisso. Ele fazia essas coisas assim, ele ajustou as fotografias de alguns livros meus, assim, com perfeição.
E qual foi a foto que você ainda não conseguiu fazer? Seja por aparato técnico ou, enfim, você tem aquela ideia, mas por algum motivo não deu certo. Você falou da visita ao cemitério das polacas no Rio. Alguma coisa assim, o que falta você fotografar que está lá guardado para um dia você disparar um clique?
Não me ocorre assim, tem muita coisa que eu quero fotografar, né? Mas tem coisas assim, por exemplo, que eu quis fotografar e deixei de fotografar e perdi. Por exemplo, uma determinada casa que estava ali, eu passava ali, tem que fotografar essa casa, tem que fotografar essa casa.
Aí virou um prédio depois.
É, de repente a casa foi, se perdeu, virou um prédio, como se diz. Ou eu queria fazer um retrato de determinada pessoa. E fico me enrolando para fazer e de repente a pessoa morre, isso me entristece muito, sabe? Isso acontece, são coisas assim que eu acho que a falta de decisão, assim, às vezes é prejudicial, assim. Eu acho que se o fotógrafo resolve fazer alguma fotografia, ele tem que fazer o quanto antes, porque as coisas passam, né? Acabam, né? As pessoas, as paisagens. Tem muita paisagem assim que eu deixei de fazer, ela parou de existir, né?
João, semana passada a gente estava falando lá dos boias frias, a questão social, falamos um pouco do Brasil e eu gostei muito da tua resposta, você se colocar, apesar dessa ascendência que você tem eslava, mas se colocar como um brasileiro, né? E além de brasileiro, você é curitibano também. Então eu queria que você falasse um pouco, porque me parece que existem várias Curitibas em jogo, né? E aí vou te dar um exemplo. Eu, como usuário do transporte público de Curitiba, eu me ressinto muito, assim, de... Ele já foi modelo uma época e tal, mas ele me parece completamente defasado. A gente não tem metrô e várias outras questões sociais nessa esfera de Curitiba, né? Eu te faço a mesma pergunta que eu fiz do Brasil, faço para Curitiba. Curitiba tem jeito?
Olha, eu acho que Curitiba tem jeito, mas depende do jeito que se der no Brasil, né? Eu acho que se a gente tiver uma política assim, destrutiva, como a gente está tendo agora no Brasil, nós não vamos poder esperar uma política muito melhor aqui em Curitiba ou no Paraná, sabe? Porque aquelas pessoas que se apegam a essa política destrutiva, eles vão ter o mesmo comportamento, seja aqui no estado, seja na cidade, né? Curitiba é uma cidade grande, né? E ela tem, embora toda a propaganda, todo o marketing que seja feito em cima dela, ela tem os mesmos problemas de qualquer cidade grande. Ela recebe uma maquiagem assim, forte no centro da cidade, assim, em determinados lugares, tem muitas coisas de fachadas, muita coisa fake, né? Essas pequenas fachadas, esse turismo que foi criado, né? Um parque alemão, um parque polaco, uma coisa assim, mas que não são assim, não fazem parte de uma coisa histórica de Curitiba, né? Foram criadas, né? Com um certo talento, assim, uma certa, mas não representam realmente a cidade, né? A cidade é uma cidade como qualquer outra, né? Com um pouco mais de maquiagem, um pouco mais enfeitada, mas é uma cidade grande com seus graves problemas, né? Que mesmo assim, vamos dizer, que a gente tenha um país mais democrático, mais saudável, né? Uma política mais nacional mais saudável, ainda os problemas de cidade grande vão existir, né?
O Dalton Trevisan, ele é bastante, ele está, é quase centenário, né? Acho que 97 anos parece que ele tem. Mas ele, pelo que eu sei, ele continua nativo, ele está reeditando os livros, enfim, rabiscando lá, tal, está fazendo coisa nova. Mas ele volta e meia, a gente ouve coisa assim que, dos próprios últimos livros, que ele é saudosista, né? Essa coisa de Curitiba antiga e tal. Você é saudosista? Você sente saudade de coisas que ficaram para trás, até dentro desse processo todo de gentrificação, etc e tal, ou não? Ou você consegue entender esse mecanismo e bola para frente?
Eu tenho saudade de coisas assim que existiram em Curitiba, mas que são puramente afetivas e pessoais, assim. Não implicam em questão de urbanismo, assim, né? Eu acho que a Curitiba foi crescendo e várias soluções tiveram que ser aplicadas, algumas soluções que resolveram algumas questões e criaram outros problemas, né? E às vezes soluções pouco democráticas, né? Como aquelas coisas de tentar deixar o povo da periferia na periferia, tentar evitar que viesse para o centro, as questões de moradia, né? Que não sei quando é que vão ser resolvidas, né? Essas questões dos sem tetos, né? Que tem tanta habitação desocupada, né? Prédios inteiros desocupados e as pessoas estão tendo que morar na rua, né? Por questões de herança e de dos donos desses patrimônios, né? Eu acho que essas coisas deveriam acontecer como nas leis que regem assim com fragilidade as questões da reforma agrária, né? Se tem uma porção de terra que não está sendo, que não paga imposto, que não está sendo bem utilizada, e que foi adquirida por benesses assim dos governos anteriores, né? As grandes propriedades caíram do céu para os proprietários, né? Eles receberam porque um governador era amigo deu título de propriedade para aquelas pessoas, expulsaram os poceiros que já viviam lá, mataram, sabe, chacinaram. E eu acho que essa, vamos dizer, se uma terra não está sendo bem utilizada, sabe, se não está sendo utilizada, se não paga imposto, se não, ela deve ser ocupada por pessoas que vão trabalhar na terra, sabe? E o mesmo com essas propriedades urbanas, que estão abandonadas, que não estão sendo utilizadas, que se eu achasse maneira de regulamentar para que pessoas que não têm onde morar possam utilizar.
E essa questão da terra, você acha, João, que ainda é uma coisa utópica ou você acha que dá para resolver de uma forma racional?
Olha, isso é uma guerra, né? É uma guerra porque o tempo todo o agronegócio está avançando em cima dos pequenos proprietários, em cima dos poceiros, em cima dos indígenas, né? Em cima das quilombolas. Estão cada vez mais bem armados, né? Então, eu não sei quando é que isso vai ser resolvido, nem como vai ser resolvido, né? Mas eu sei que existem além do MST, existem outros movimentos até mais radicais que o MST que estão dispostos a lutar pela terra. E acho que não, a coisa não vai acontecer de mão beijada, assim. Um problema que possa ser resolvido não vai ser resolvido, assim. o grande proprietário não vai chegar e dizer, não, vou ceder esse pedaço de terra aqui para o Sem Terra, não vai.
É a tal da luta de classes que está ainda
querer,
aí, né?
Eles vão querer, eles querem ocupar os territórios indígenas, eles querem ocupar as florestas que são patrimônio nacional, eles querem, sabe?
João, olha só, tem vários fotógrafos aqui assistindo hoje, eles estão em polvorosa com você. O Maringa estava aqui semana passada. Aí essa semana ainda temos o Ícaro Castilho, o próprio Popajuk e o Marcelo Borges, que é dono do boteco aqui, da galeria, e ele também é fotógrafo. E ele me mandou um WhatsApp aqui, eu nem sei se eu entendi direito, mas é uma coisa técnica que ele quer saber de você. Então tem um negócio aqui, ó. Pergunta para ele se der. Então vamos lá. É ISO/ASA, daí 100 ou 1600, no sentido que ASA 100 é pura e ASA 1600 é granulada/suja, que seria o estilo dele, né? Você entendeu alguma coisa? O que você diria sobre isso?
Eu diria que eu uso assim a sensibilidade. Na época eu usava um filme, quando na época do filme eu gostava muito de usar o 3X, que é um filme americano que de sensibilidade ISO ou ASA 400, né? Que o ISO quando foi instituído, unificou, né? Porque antes existia o ASA, existia o DIN, existia uns outros valores que eu não consigo lembrar assim, de sensibilidade. Então esse filme tinha ASA, o ISO 400, e ele tinha uma gama de tonal muito rica, e ele era um pouco granulado, mas isso não me incomodava. Isso aí, não que eu procurasse fotografias granuladas, mas o 3X ele por ser um filme mais sensível, ele tinha uma leve granulação, mas até ampliações pequenas ele não apresentava. Essa granulação, se fosse muito bem revelado, também não, a granulação só começava a aparecer depois de um formato maior. Se eu precisasse fotografar com luz disponível em ambientes mais escuros, né, interiores, eu forçava a revelação. Quer dizer, eu usava o filme como se fosse um ISO 800 e revelava mais tempo, né? O grão aumentava, né? Agora com as câmeras digitais, você pode variar, né? Você pode, elas até fazem automaticamente, se estabelece um limite para o ISO e ela leva para o ISO que for, e cada vez mais elas ficam mais aperfeiçoadas assim. Então uma câmera mais antiga, quando você usa um ISO mais elevado, cria algum ruído. As câmeras mais modernas, esse ruído já é evitado. Então eu não procuro uma fotografia com muito ruído, nem muito suja, né? Não sei se eu respondi a pergunta.
Para mim, respondido, Marcelo? Então, ok. João, eu queria fazer te propor um bate-bola, assim. Eu vou jogar alguns nomes de alguns fotógrafos nacionais e internacionais. Aí você emite a tua consideração, se quiser falar mal também, fica à vontade. Félix Nadar.
O Félix Nadar, ele tem retratos fantásticos. Eu acho ele assim um fotógrafo importantíssimo assim no início da fotografia, né? Tem a capa de um livro de